Muito boa noite. Informação com o António Feliciano.
Muito boa noite. Notícia Rádio Hertz. Um dos balcões do novo banco vai fechar no dia 27 de novembro. Mãe e filha sofreram ferimentos ligeiros após despiste e capotamento nas ervideiras. Irmãos andavam a apanhar espargos, mas depararam-se com um cadáver em avançado estado de decomposição. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro de Alcarena. Fernanda Aceiceira, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERTS esta sexta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os assuntos que marcam o concelho. Uma conversa conduzida por Vítor Melenas.
Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu com períodos de muita nubosidade, apresentando-se geralmente muito nublado na região norte até ao meio da tarde, períodos de chuva fraca nas regiões norte e centro, em especial no litoral, até ao final da manhã, vento fraco a moderado no litoral e também nas terras altas. Pequena subida da temperatura máxima na região norte. Previstos estão então 14 graus para a Guarda, 19 para Lisboa, 20 para Coimbra e Castelo Branco, 21 para o Porto e Faro, 22 para Leiria, Santarém e Évora e 23 para Tomar.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Começamos com uma notícia Rádio Hertz. Tomar vai perder mais uma agência bancária. Desta feita está em marcha o encerramento do balcão do novo banco, Antigo BES, que está situado na Avenida General Norton de Matos, junto à Marisqueira. Por aquilo que a nossa redação apurou, o fecho está marcado para 27 de novembro, sendo que todos os serviços ficarão centralizados na agência que está também na mesma avenida, mas em frente à área do mercado municipal. Esta altura não é possível apurar se este fecho irá traduzir-se na perda de postos de trabalho. No curto espaço de tempo, Tomar perde um número considerável de serviços, com especial incidência para o setor bancário. Duas pessoas, mãe e filha, sofreram ferimentos ligeiros na sequência de um despiste com capotamento do automóvel onde seguiam na zona de Ervideiras, freguesia de São Pedro. Aconteceu ao final da manhã desta quinta-feira. A ERTS, que esteve no local, recolheu alguns testemunhos que apontam para a presença de combustível naquela via e terá sido mesmo esta a razão para o acidente, sendo que o carro, como referido, depois de se despistar, capotou e só parou numa propriedade privada. Ainda assim, a versão de que um pesado terá perdido combustível pelo caminho carece de confirmação oficial. A Guarda Nacional Republicana esteve no local a recolher alguns indícios que podem ajudar a explicar este acidente. Numa nota de imprensa enviada para a redação da ERTS, a Câmara de Tomar refere que em dois anos foram pagos 6,7 milhões de euros da dívida do município. O texto sublinha que a redução da dívida tem sido uma das preocupações plasmada no orçamento para o próximo ano. Foi então sublinhado que em apenas dois anos de mandato, a Câmara de Tomar conseguiu pagar mais de 6,7 milhões de euros, considerados 1,5 milhões de faturas que estavam por classificar e mais 1 milhão destinados ao financiamento do Fundo de Apoio Municipal a que a autarquia foi obrigada por imposição governamental, ou seja, 280 mil euros por mês, detalha o comunicado. O texto reforça que a intenção da edilidade, e claramente referido no documento, procurar encontrar em 2016 soluções técnicas que resolvam em definitivo o peso asfixiante que as dívidas de curto prazo relacionadas com o Parque T, com a dívida da ADSE e do pavilhão municipal, obrigatórias de constarem nos orçamentos por não terem acordo de pagamentos, empolando os mesmos e conduzindo à existência de prazos médios de pagamento elevados face aos cerca de 9 milhões de euros de dívida de curto prazo, que não é possível pagar no decurso de uma gestão corrente anual do município, sublinha esta nota informativa da Câmara Municipal de Tomar. Bruno Graça, o vereador responsável pelo mercado municipal de Tomar, disse na recente reunião do Executivo Camarário que vai aguardar para o dia depois da abertura da referida estrutura para se pronunciar sobre tudo aquilo que se passou com este processo ao longo dos últimos anos. O eleito da Coligação Democrática Unitária reagia assim às questões colocadas pela oposição quanto à data da reabertura do remodelado mercado municipal e sobre o processo complicado e demorado da obra ainda em curso.
A minha posição tem a ver com a preocupação de muitos dos... enfim, não quero ofender ninguém, mas aqueles que muitos falam do mercado por aí, não tem a ver com o desenvolvimento económico, não tem a ver com nenhuma preocupação sincera, tem a ver com politiquices. Porque o problema do mercado existe e foi criado há muitos anos. Por isso eu farei essa história, mas é o momento certo. No momento de estar, neste momento só estou focado em aquilo abrir. Só estou focado, não me interessa mais nada. Todo o ruído à volta é coisa que não me afeta coisa nenhuma. A questão para mim é abrir. E já está feito um plano, tenho já em mente um plano para começar a trabalhar neste momento com as pessoas que têm que trabalhar no sentido de efetivamente preparar a transferência, essas coisas todas. Portanto, tudo isso está a ser trabalhado e isso vai decorrer como tem que decorrer, que é com critério, com serenidade, com participação, com diálogo, com essas coisas que são necessárias para fazer aquilo. Tudo o resto à volta, neste momento, é ruído. Não me interessa para nada. Quer dizer, interessa-me neste momento é focar isso. Criar condições e tentar, junto dos meus companheiros de variação, que sejam dadas condições para que eu possa ajudar a que as coisas, obras, andem para a frente, que sejam rapidamente concluídas, que seja rapidamente preparada a transferência, que se faça a transferência, que se reabra o mercado. Terminada essa missão, eu quase que poderia dizer que, até posso apresentar a minha demissão de responsável dos mercados. Está feita a obra. Acabou. Mas aí direi tudo. Aquilo que, desde o tempo de tentativa desesperada política de fechar o mercado. Há muitos anos. Aí falaremos disso tudo. Mas aí falaremos, aí, se for preciso, na rua, aqui, em palcos, onde quiser, estou um dia, dois, três, quatro, uma semana a falar sobre o mercado. Não há problema nenhum. Agora não. Agora é focar a reabertura do mercado. É isso que eu quero e é isso que há de ser feito o mais breve possível. O mais breve possível.
Segundo indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o Conselho de Tomar irá continuar debaixo de nuvens ameaçadoras no fim de semana que se avizinha, à semelhança do que tem acontecido durante os últimos dias. A chuva deverá fazer-se notar em força no domingo, são essas as previsões, à altura em que os termómetros também irão baixar de forma abrupta. Basta dizer que nesta quinta-feira, por exemplo, o mercúrio chegou ao nível das máximas aos 22 graus, enquanto para este domingo não deverá passar dos 13. Uma descoberta macabra. Dois irmãos andavam a apanhar espargos ao início da tarde da última segunda-feira, quando se depararam com um corpo já em avançado estado de decomposição. Esta descoberta aconteceu no Moinho da Venda, em Santa Justa, concelho de Coruche, e está a despertar a atenção da comunidade local, ainda para mais quando não foi possível identificar sequer se era homem ou mulher. A Guarda Nacional Republicana esteve no local, mas entregou o caso à Polícia Judiciária, que esteve à procura de elementos que possam explicar o que aconteceu. O cadáver foi transportado para os serviços de medicina legal para a realização de autópsia.
Rádio Hertz, informação.
O Conselho de Constância é apontado, de entre diversos estudos realizados por entidades independentes, como um dos melhores municípios para residir. Foi este o ponto de partida para a entrevista a Júlia Amorim, presidente da Câmara Municipal da Vila Poema, que esteve na ERTS nesta quarta-feira, no especial Informação, à altura em que fez um balanço daquilo que tem sido este ano de 2015. A autarca, que também abordou o futuro do Conselho, explicou os motivos pelos quais Constância está no topo daquele aqueles que oferecem melhores condições de vida.
Claro que Constância é um concelho onde é bom viver e onde há muitas razões para fixar a residência. Eu mesma, portanto, sou testemunho disso, resido há muitos anos em Constância e eu creio que essa pergunta vem um pouco na linha das dificuldades que as autarquias em geral têm e o nosso município em particular, por ser um município de pequena dimensão, e pelo facto também de ter, de Constância ter nos últimos anos, nos últimos mandatos, ter sofrido um incremento ao nível da população, quer da fixação, quer da captação de novos residentes, por via da própria qualidade de vida e pela própria acessibilidade. Apesar, e ainda mais por causa destas questões financeiras e em termos da economia doméstica que afetam as famílias, eu penso que há razões que continuam a ser bastante fortes para fixar a residência ou para manter a residência em Constância. Não tanto por obra visível em termos de, portanto, daquilo que de novo se pode fazer, mas efetivamente porque, apesar das dificuldades, a prioridade tem sido manter as ofertas, quer ao nível da educação, ofertas culturais, ofertas na área do desporto, continuar a oferecer áreas de qualidade dentro daquilo que nos é possível enquanto a nossa intervenção autárquica e portanto, o feedback que eu tenho, quer dos encarregados de educação, que residem em Constância, quer mesmo até de famílias dos concelhos limítrofes que não têm residência em Constância, mas que, de facto, nos mostra que Constância tem uma educação, eu digo, sem qualquer, portanto não é falta de humildade, mas de excelência.
Uma colisão entre um automóvel e um motociclo em pleno tabuleiro da Ponte Dom Luís, que liga Santarém e Almeirim, causou um ferido ligeiro e obrigou ao corte da circulação nos dois sentidos. O alerta chegou ao quartel dos bombeiros por volta das 8h40, a altura a partir da qual o tráfego ficou sem escoamento. Durante um período de tempo considerável, centenas de pessoas ficaram então impedidas de seguir viagem e algumas tiveram mesmo que procurar outras alternativas, nomeadamente pela Ponte Salgueiro Maia. A única vítima do acidente foi transportada para o Hospital de Santarém, sendo que, como referido, o seu estado não inspirava cuidados de maior. A Guarda Nacional Republicana realiza entre esta sexta-feira e domingo em todo o território nacional uma operação de intensificação do patrulhamento rodoviário com vista a regularizar o trânsito e garantir o apoio a todos os utentes das vias que nesta altura do ano se deslocam às terras de origem para visitarem os túmulos dos seus entes falecidos. Durante o período da operação serão empenhados militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais, os quais irão realizar ações preventivas com o intuito de combater a sinistralidade rodoviária. A GNR estará atenta, em particular, à condução sob a influência de álcool e de substâncias psicotrópicas, ao excesso de velocidade, à falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou sistemas de retenção para crianças, ao uso indevido do telemóvel no exercício da condução e à falta de habilitação legal para conduzir. Recorde-se que em 2014 houve registro para 514 acidentes, dos quais resultaram 5 mortos, 18 feridos graves e 164 leves.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Companhia Geral CINIC, que tem por missão a coordenação e cooperação civil-militar no exercício da NATO, Tridente Junctur 2015, irão deslocar dezenas de veículos militares neste sábado entre o Campo Militar de Santa Margarida, Constância Sul, e Tancos, Vila Nova da Barquinha, via terrestre, através da Ponte da Chamusca, passando por Goldã, Entroncamento e, precisamente, Vila Nova da Barquinha. A circulação irá ocorrer das 9 às 10h30, das 14h30 às 16h30 e das 20 às 23h, pelo que se seguirá a transposição do Rio Tejo e continuação no exercício da margem sul. Estão abertas até esta sexta-feira as inscrições para o jantar de Halloween, que terá lugar precisamente neste dia 30 de outubro, na estalagem de Santiria, numa organização da Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, sediada em Tomar, evento que visa angariar fundos para as obras que têm sido feitas na respectiva sede social. Como disse a Aertes, a presidente da direção da associação, Ruth Galvão, a iniciativa nasceu do envolvimento da própria comunidade e surge na sequência de um outro jantar realizado em julho por ocasião do aniversário.
Em julho nós organizamos um jantar comemorativo do segundo aniversário da associação, cujo objetivo era a angariação de fundos para as obras de beneficiação da própria sede. E desse jantar, algumas amigas da associação tiveram a ideia de que elas próprias iriam organizar este jantar. Portanto, atrás-nos muito que a própria comunidade se comece a envolver com este nosso projeto. Este jantar nasce da ideia da própria comunidade, portanto, foi esse grupo de pessoas que organizou, no fundo, que está na base da organização deste jantar comemorativo do Halloween, mas que hoje os fundos reverterão a favor sempre da associação e das obras de beneficiação que são sempre necessárias. É sempre um processo muito demorado, porque aquilo, como eu já expliquei da outra vez, é uma escola de voluta. O que se tem feito tem sido muito lento, de forma muito lenta, não é? Porque as obras são de raiz e são obras que envolvem grandes custos. Já se conseguiu recuperar uma das casas de banho, mas aquilo envolve mais duas casas de banho e que, de certa forma, nós queremos cumprir aqueles que serão os requisitos futuros para depois um eventual acordo com a Segurança Social. E isso terá que sempre obedecer a regras de dimensão, a regras de espaço, e, portanto, não será um recuperar de uma casa de banho normal. Portanto, envolverá sempre mais custos, serão casas de banho adaptadas. Também há sempre uma dificuldade que se verifica, que a comunidade se envolva nestes projetos, nestes e noutros que eu vou verificando. É sempre um núcleo restrito de pessoas, por mais que se divulgue. Portanto, as pessoas envolvidas nestes jantares são sempre 50, 60 pessoas. Portanto, a verba envolvida é sempre muito pequena.
Tal como sublinhado, as inscrições para o jantar podem ser efetuadas até esta sexta-feira, conforme referiu Ruth Galvão.
Pode-se inscrever até amanhã para o nosso e-mail, Associação Saúde Mental do Médio Tejo, @gmail.com, ou para o telemóvel 91-680-9626. O jantar vai decorrer na estalagem de Santiria. Tem um preço para os adultos de 10€ e para crianças entre os 3 e os 10 anos de 6€. A ementa inclui bifinhos de porco com arroz e migas, sopa de legumes e maçada de peixe. Vai haver música ambiente e vai haver muita diversão.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Hoje vou dizer-vos qual é o papel, o contributo do técnico de saúde ambiental na nossa unidade de saúde pública. A criação do curso de higiene e saúde ambiental, designado atualmente como saúde ambiental, foi ditada, portanto, esta criação pela necessidade de pessoal mais qualificado na área da sua intervenção. Face aos desenvolvimentos que se registaram, nomeadamente em atividades de identificação, caracterização, redução de fatores de risco para a saúde, uns originados pelo ambiente, à participação em ações de saúde ambiental e de educação para a saúde e em grupos específicos da comunidade. De acordo com o Decreto-Lei 117 de 95, o técnico de saúde ambiental atua no controle sanitário do ambiente, cabendo, portanto, detectar, identificar, analisar, prevenir e corrigir riscos ambientais para a saúde, atuais e potenciais, e que podem ser originados por variados fenómenos, por fenómenos naturais ou por atividades humanas, por evolução dos aglomerados populacionais, pelo funcionamento de serviços, estabelecimentos e locais de utilização pública e por qualquer outra causa natural ou ambiental. Os técnicos realizam as suas atividades dentro, tendo como uma matriz a utilização de técnicas de base científica, com fins de prevenção da doença e promoção e proteção da saúde, mantendo e tendo sempre e mantendo uma grande articulação com outros grupos profissionais de saúde. A nossa equipa de unidades da saúde pública é composta por médicos, enfermeiros, saúde pública e de saúde comunitária, e integram também ainda os higienistas orais, que nos dão ajuda na prevenção da cárie dentária dentro das suas atividades. O plano de atividades dos técnicos de saúde ambiental contempla vários projetos e vários programas, de que eu dou apenas alguns exemplos. A vigilância sanitária das águas de consumo, aproveito para dizer, para beberem água da torneira, que é muito boa. A vigilância das unidades privadas de saúde, estabelecimentos de restauração em bebidas, estabelecimentos comerciais e industriais, estabelecimentos de ensino, vigilância da segurança e higiene nos estabelecimentos de apoio social. Isto são alguns dos projetos em que os técnicos de saúde ambiental da nossa Unidade de Saúde Pública estão envolvidos. A preservação do ambiente e a promoção da saúde pública é o nosso objetivo.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim fechamos esta edição. Fique bem, fique com ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.